O desenvolvimento puberal envolve uma sequência de mudanças fisiológicas que é percebido pelas mudanças físicas que ocorrem em meninos e meninas. Parte deste processo é especialmente decorrente da produção de esteroides sexuais pelas gônadas. Nas mulheres, o estradiol é o principal agente envolvido no processo de crescimento em estatura, além de promover o desenvolvimento de caracteres sexuais secundários. A elevação dos níveis do estradiol está relacionada à produção e liberação cíclica de FSH e LH, que refletem a ativação do eixo hipotálamo, hipófise e ovário, que se encontrava aquiescente na infância. O gatilho deste processo ainda é pouco compreendido, mas tem relação com o estímulo ou mesmo a redução da inibição pelo sistema nervoso central. O hormônio liberador de gonadotropina, o GnRH, estimula a hipófise, levando à produção do FSH e do LH, e, por sua vez, estimularão o ovário a produzir os esteroides sexuais. O estirão do crescimento desta fase estará, portanto, relacionado ao aumento da secreção de esteroides sexuais, mas também ao hormônio do crescimento e à somatomedina. Outro evento que ocorre neste período é a adrenarca, ou o aumento da produção de secreção de androgênios pela glândula adrenal, que precede estes eventos gonadais previamente citados. O desencadeamento destes eventos na glândula adrenal também ainda não são completamente compreendidos, porém, são identificados a partir das elevações dos níveis de sulfato de dihidroepiandrosterona nessas meninas e meninos. Esta produção androgênica desencadeará o crescimento de pelos axilares e pubianos, aumentará a oleosidade da pele, aparecimento de acne e o odor corporal pronunciado e característico desta fase. As características físicas do desenvolvimento puberal geralmente seguem uma sequência que envolve o desenvolvimento do broto mamário, a telarca, o estirão do crescimento, o desenvolvimento de pelos pubianos e axilares, pubarca ou adrenarca, e o início da menstruação, como evento final, a menarca. Existem variações interpessoais entre o início do processo, com a telarca seguida da adrenarca, ou vice-versa. Por exemplo, meninas com origem caucasiana apresentam a adrenarca como marcador do início do desenvolvimento puberal em cerca de 15% dos casos, enquanto nas meninas afrodescendentes, a adrenarca marca o início desse processo em cerca de 50% dos casos. Por sua vez, a idade da menarca dependerá de fatores genéticos e ambientais, da massa corpórea e do conteúdo de gordura corporal. Habitualmente, o intervalo entre a telarca e a menarca é de cerca de 2 anos, mais ou menos 1 ano, e esse processo não dependerá da idade do início da telarca. O desenvolvimento progressivo das características físicas associadas ao desenvolvimento puberal foi classificado por dois autores, Marshall e Turner, sendo que a classificação de Turner é muito conhecida e muito utilizada para o acompanhamento de meninos e meninas. Nesta questão que foi apresentada, o que é importante observar é que o sinal clínico que demonstra a ação do eixo hipotálamo-hipófise seria o desenvolvimento das mamas, o Turner 3 de mama. Já o desenvolvimento da adrenal seria percebido pela pilificação, pelo desenvolvimento de pelos na região pubiana e axilar. E, neste momento, é importante destacar que a faixa etária dessa paciente que é apresentada na questão está absolutamente adequada e, portanto, é importante tranquilizar a mãe para o desenvolvimento puberal normal que esta criança está apresentando e tranquilizar-a para o fato de a menarca ainda não ter aparecido. Na sequência da questão, observa-se que a menina passa a apresentar dores cíclicas. Essas dores cíclicas, elas têm uma periodicidade mensal e, ao ser examinada, o que se observa é uma massa, uma tumoração suprapubiana. Neste caso, o que é fundamental ser considerado é a possibilidade dela ter uma obstrução ao fluxo menstrual, uma criptomenorreia, de tal forma a que esse fluxo menstrual, esse conteúdo menstrual, fique retido entre o útero, parte do canal vaginal, levando ao desenvolvimento dessa tumoração. Como a paciente foi examinada e apresentava um hímen normal com uma perfuração habitual, nós devemos considerar que eventuais obstruções estão acontecendo acima do nível do IME. Portanto, essa menina pode ter um septo vaginal, uma agenesia vaginal parcial, uma agenesia de colo de útero, uma atresia de colo de útero, levando à retenção do fluxo menstrual e, portanto, à percepção disso pelo exame clínico nessa tumoração suprapúbica. Portanto, essa menina deve ser considerada para esse diagnóstico, que será melhor esclarecido através de um exame de imagem ou uma ultrassonografia e, eventualmente, uma ressonância magnética.